industrial, foram introduzidos diversos produtos à sociedade. Com o tempo, descobrimos que certos componentes que estavam sendo utilizados eram danosos à saúde humana e ao meio ambiente, como pesticidas, metais pesados e diversos produtos químicos. Dessa forma, a nossa sociedade acabou poluindo os mares, o solo e o ar de uma forma alarmante rápida, por conta do consumismo e da falta de conhecimento prévio. Podemos citar o uso inadequado de mercúrio, e como há alguns anos, quando um termômetro de mercúrio era quebrado, era comum brincar com esse produto e o descartar inadequadamente. Hoje em dia, conhecemos danos desses produtos, e muitas vezes os evitamos, porém, ainda falhamos em reconhecer como eles podem afetar a fauna. Então, com o propósito de conscientizar mais pessoas em relação aos danos tóxicos aos animais, irei contar a história do desastre de Seveso. No dia 10 de julho de 1976, na cidade de Seveso, na Itália, tanques de armazenagem da indústria química Emeda Società Azionaria ICMS S.A. romperam, liberando vários quilogramas da dioxina TCDD2378 tetracloridipenzinop, dioxina na atmosfera. Por conta disso, 3.300 animais, especialmente aves de granja e coelhos, morreram, e outros 80 mil animais foram sacrificados para evitar a entrada de dioxina na cadeia alimentar. Acredita-se que não tenha havido mortes diretas de seres humanos vinculados ao acidente, mas 15 crianças tiveram de ser imediatamente hospitalizadas com 63 inflamações na pele, e toda uma área teve de ser cercada e evacuada. 1.600 pessoas de todas as idades foram examinadas e 447 pessoas nas áreas afetadas sofreram de cloracne e outros sintomas. Esse desastre levou a União Europeia a publicar a Diretiva de Seveso, com um regulamento industrial mais rígido. Outro incidente que é interessante comentar é o da Baía de Minamita, no Japão. No dia 1 de maio de 1956, apareceram os primeiros sintomas de uma doença, sendo eles ataxia, dormência nas mãos e pés, fraqueza muscular geral, espasmos, convulsões, perda de memória, insônia, dor de cabeça, perda de visão periférica e danos à audição e da fala. Alguns casos mais extremos levaram as vítimas à demência, retardo mental, paralisia, paralisia cerebral, coma e morte, poucas semanas após o início dos sintomas. Uma forma de congênita da doença também afetava o feto no útero, levando os problemas de desenvolvimento físico e mental nos indivíduos, bem como mortes de bebês. Em 1968, o governo japonês reconheceu o descarte de mercúrio da empresa Shiso como culpada pela contaminação. Houve um total de 14 mil humanos contaminados. Desse mesmo incidente, diversos animais apareceram com a doença, matando diversos gatos, cachorros, porcos e corvos que se alimentavam dos peixes nas proximidades do mar, e em que o mercúrio estava sendo descartado. Os mesmos apresentaram sintomas muito antes dos humanos, o que levou os pescadores da região a denominarem a doença primeiramente como Neko Odori Bio, ou a febre dos gatos dançantes. A partir dessas histórias, podemos chegar às seguintes conclusões. Todos os incidentes tóxicos também irão afetar os animais, até mais do que os humanos, pois os mesmos são mais sensíveis, e se prestarmos atenção à fauna ao nosso redor, podemos notar com mais facilidade o começo de um incidente tóxico. Pois, como no incidente em Minamita, se a população tivesse investigado a doença apresentada nos animais, teria sido possível descobrir os descartes mais cedo, evitando diversas mortes necessárias. Os animais sofrem constantemente com os produtos que são tóxicos aos humanos sendo descartados inadequadamente, para não afetarmos uma população. É comum descartar esse produto direcionando-os para a natureza. Não foi somente o incidente de Minamita que contaminou os peixes com mercúrio. É possível citar diversos, por isso peço que fiquem atentos à fauna ao seu redor. Devo ressaltar que, graças à CETESP, temos um controle de efluentes tóxicos em São Paulo, que foi criado no ano de 1990, no período de 12 a 15 de março. Se você não mora em São Paulo, indico que procure se existe um acordo similar perto de você. Se não houver, procure métodos para mudar isso. Indico o começo de uma petição, pois é sempre melhor estarmos preparados para todos os tipos de situações.